Bem-vindo ao podcast Enfermagem Prática com Aldrina Cândido. Estou feliz por ter você aqui e compartilhar contigo conhecimentos de enfermagem. Você está a ponto de aprender algo novo ou revisar algo que já sabe. Assim, prepare-se para a sua dose semanal de conhecimento prático na enfermagem, que vai impactar diretamente a qualidade da assistência que você prestará às pessoas.
O podcast definitivo para você aprender sobre a prática na enfermagem está aqui.
Mantendo a temática sobre prevenção de acidentes, no episódio anterior do podcast, falei sobre a prevenção de acidentes considerando os fatores relacionados ao cliente. E neste segundo episódio, vou falar sobre os fatores relacionados ao ambiente. E vale ressaltar que quando falamos sobre prevenção de acidentes, devemos considerar não apenas o cliente, mas também os profissionais. Portanto, muitos dos cuidados que vou listar aqui agora, falando sobre a prevenção de acidentes com fatores relacionados ao ambiente, aplicam-se também aos profissionais. O primeiro deles que quero ressaltar refere-se aos pisos molhados. Pisos encerados, pisos com presença de sabão, porque podem ocasionar escorregões, como eu disse antes, não somente de pacientes, mas também de profissionais de um modo geral, visitantes. Portanto, é importantíssimo a atenção com os locais quando estão molhados ou quando tem cera e sabão, porque isso pode ser muito perigoso para os indivíduos em qualquer situação, não somente para aqueles que têm alguma dependência ou alguma dificuldade de mobilidade. Para evitar isso, alguns cuidados precisam ser tomados. Por exemplo, pisos molhados com sabão é necessário ter sinalização, por isso que às vezes quando caminhamos nos corredores das mais diversas instituições, não somente instituições hospitalares, a gente encontra aquelas plaquinhas amarelas, né, sinalizando um local que esteja molhado ou que alguém esteja limpando naquele momento que está molhado ou que tem presença de sabão, exatamente para que as pessoas tenham mais atenção e mais cuidado ao transitar por ali. Isso vale também para as nossas unidades hospitalares, para as unidades de saúde, os postos de saúde. É muito importante ter em mente que a sinalização pode evitar a ocorrência de acidentes. Outra ação que nós podemos ter é evitar utilizar materiais escorregadios. Utilizar sempre materiais antiderrapantes, por exemplo, em pisos. É muito importante quando se está construindo uma unidade de saúde ou reformando uma unidade de saúde, ter atenção ao tipo de piso que é utilizado. Porque o tipo de material pode favorecer também os escorregões. Eu costumo dizer que o profissional de enfermagem ele precisa ter uma visão muito ampla de todas as coisas. Inclusive, quando eu comentei agora sobre a questão da construção de um ambiente, é porque em alguns momentos nós estamos trabalhando em unidades, em setores que estão passando por reformas, que estão passando por construções. E o profissional de enfermagem ele pode sinalizar possibilidades de mudança nos planos, nos projetos e nos materiais que vão ser utilizados, de sorte a minimizar a ocorrência de acidentes. Vamos para um próximo ponto, que é a questão da desordem. A desordem é um fator de risco muito grande para acidentes. Você imagine aí, fios elétricos fora do lugar. Hoje, talvez menos, porque pela tecnologia nós temos leitos que são manuseados com controles remotos, né? Mas ainda existem instituições hospitalares em que os leitos são levantados utilizando-se aquela manivela. E existe um posicionamento adequado para ela. Ela deve ser colocada sempre para baixo do leito. Quando elas ficam sobressalentes ao leito, podem ocorrer acidentes, tanto com os profissionais que por ali circulam, quanto com os pacientes. Portanto, devemos ter atenção e observar se for uma unidade em que o leito funciona com manivelas, vamos ver o posicionamento correto das manivelas, que é para evitar acidentes e incidentes. objetos colocados em locais de difícil acesso. Às vezes nós precisamos pegar um determinado objeto na unidade e o objeto está num local muito difícil de acessar. As unidades, elas precisam ser o mais prática possíveis, né? E ter também o mínimo de materiais possíveis, tanto pela questão que a gente sabe, né, do controle de infecção, quanto pela praticidade do trabalho, pela facilidade do trabalho. Então, a organização do ambiente é muito importante para evitar a ocorrência de acidentes. É importante manter cada objeto no seu devido lugar. Por isso que você pode observar em todo procedimento padrão, sempre que a gente lê, estuda as técnicas e devemos colocar em prática, tem sempre lá um tópico: manter a unidade em ordem. Porque a ordem é essencial para o trabalho e também para a prevenção de acidentes. Outro tópico importante: cadeiras de rodas e macas. São fatores de risco para acidentes quando não são manuseadas de maneira correta, quando não passam por manutenção. É importantíssimo que esses equipamentos sejam frequentemente avaliados pela equipe de manutenção, para que as rodas estejam funcionando bem, para não dificultar o transporte de pacientes e não ficar, né, aquela maca pesada, aquela cadeira de roda que você tem que fazer um esforço maior do que o devido para fazer o transporte da pessoa. Isso pode trazer, além de adoecimentos para o profissional, tem riscos de acidentes. A questão das travas, né, cadeiras de rodas e macas sempre possuem travas. Então é preciso estar atento se essas travas estão funcionando e usá-las. Nunca deixar um paciente em uma cadeira de roda parado, por exemplo, em algum lugar para você abrir uma porta com a roda destravada. As macas, parou a maca em determinado local, trava as rodas da maca, para que evite-se acidentes. Cadeiras de rodas e macas podem ocasionar quedas. Então, além do cuidado, quando você vai colocar o paciente numa maca, numa cadeira de rodas, você ainda tem que ter o cuidado com o equipamento. Essa técnica é outro assunto, né? Assunto para outro podcast, falar sobre transporte, mobilidade de pacientes. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção mesmo é para a utilização adequada das cadeiras de rodas e das macas. Outro ponto são os banheiros. Os banheiros a gente sabe que são locais com alto risco de quedas, principalmente quando os clientes que vão fazer uso desses banheiros, eles têm alguma dificuldade de mobilidade. Isso aumenta o risco de queda, mas não quer dizer que aqueles que se movimentam adequadamente não têm risco de cair. Então, é importante ter bastante atenção com a estrutura desses locais, né? Banheiros que às vezes não tem box, que às vezes não tem apoios. Banheiros sem barras, sem corrimões, onde as pessoas possam se segurar para se firmarem. Isso também é um risco grande para a ocorrência de acidentes. Objetos pontiagudos e agulhas. Outro ponto importantíssimo para prestarmos atenção. Inclusive, esta é uma das principais ameaças ao profissional de saúde. Por isso, eles devem ser sempre colocados em locais adequados, descartados no lixo devido, de maneira devida, para que evite acidentes para os profissionais. Tanto para a equipe, por exemplo, de enfermagem, que é quem mais manuseia, né, esses materiais, mas também para a equipe de higienização, por exemplo, que precisa transportar o lixo, né? Ter cuidado também nessa organização do serviço para que as agulhas elas não fiquem expostas em qualquer local. Ter cuidado para não esquecer agulhas e seringas, por exemplo, no leito do paciente, na cabeceira do leito do paciente, porque isso pode trazer riscos para o paciente e para um profissional. Você mesmo pode esquecer a agulha lá e você mesmo se acidentar em um determinado momento. Então, é importante ter atenção para descartar adequadamente objetos pontiagudos e agulhas, e não somente a questão do descarte, né, mas da própria utilização em si. durante a utilização, quando você vai utilizar ou termina de utilizar, né, o transporte desse material, ele é feito como? Né? A gente deve sempre ter uma bandeja para colocar esses materiais, não sair andando nos corredores com uma agulha na mão, com uma seringa com uma agulha na mão. Né? Isso, além de ser antiprofissional, né, favorece a ocorrência de acidentes. Então, devemos ter bastante atenção. E para finalizar este episódio, janelas. As unidades, elas possuem janelas, e essas janelas devem ser adequadas, travadas, é preciso ter travas para a segurança do cliente. Não importa se a unidade de saúde ela é só no sentido horizontal, né? Porque a preocupação poderia ser maior com as janelas quando são construções verticais, né? Digamos, em um prédio, eu tenho que ter cuidado para que a janela não seja, né, de fácil acesso por conta dos riscos que envolve, né, ter uma janela facilmente aberta e acessível em um prédio. Mas não é só assim. Quando a gente fala das construções horizontais, né, também há riscos. Eu já presenciei, por exemplo, um paciente agitado por conta de um trauma craniano, ele levantar-se do leito, estava desorientado, era um paciente jovem com muita força e ele quebrou a grade de proteção, era uma proteção apenas de madeira, ele conseguiu com força, né, bater ali, desencaixar essa grade e sair da unidade, ele pulou literalmente a janela. Por sorte, era uma unidade horizontal, né, apenas térreo, então não houve grandes danos físicos para ele. Né, apenas se arranhou um pouco, porque, né, nesse processo de passar pela grade, entre a grade e a parede, ele acabou se arranhando, mas não teve problemas maiores. A gente sabe que isso em uma unidade que fosse no sentido vertical, né, construída no sentido vertical, seria muito mais grave. Então, a preocupação de que as janelas sejam adequadas, travadas, que tenham grades de proteção, e de preferência grades que sejam difíceis de ser removidas, difíceis de ser retiradas. Então, para resumir, preocupação com o piso, né, preocupação com a organização dos ambientes, com utensílios como cadeira de rodas e macas, com locais como banheiros, objetos que utilizamos, como no caso dos objetos pontiagudos e agulhas, e das janelas que precisam ser adequadas, travadas e protegidas. Então, este foi o episódio de podcast dessa semana. Aproveite para estudar um pouco mais sobre prevenção de acidentes, sobre segurança do paciente. Ouça o podcast quantas vezes achar necessário. Então, ficamos por aqui. Até o próximo episódio do podcast Enfermagem em Prática. Este episódio chegou ao final e agora é a sua vez de aprofundar os conhecimentos estudando e revisando bem esse conteúdo. Não se esqueça de acompanhar o podcast para receber semanalmente o melhor conteúdo de enfermagem.